Olá, bom dia. Quinta-feira, 2 de maio. Eu sou Danilo Rocha Lima e com o Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, produzido por Headliner.
Você pode ajudar a manter o podcast Volta ao Mundo em 180 segundos no ar. Doe qualquer valor através do Pix 180segundos@hdln.com. Siga nossas redes sociais no Instagram e LinkedIn. Basta procurar pelo Volta ao Mundo em 180 segundos. Ajude a construir um jornalismo mais livre, independente e de qualidade.
Vamos começar de olho nas manifestações de estudantes em centenas de universidades nos Estados Unidos e em outros países. Os estudantes americanos protestam desde 18 de abril a favor da Palestina e contra a política de financiamento de algumas universidades em projetos de cooperação com Israel. O ponto de partida das manifestações são as mortes de civis na faixa de Gaza desde o início da guerra em outubro do ano passado. Na Universidade da Califórnia, centenas de estudantes pró-Palestina permanecem nas instalações mesmo depois de receberem um ultimato da polícia. Na Universidade de Columbia, em Nova York, mais de 1.000 manifestantes foram presos. Apesar das mais de 1.300 apreensões de manifestantes em todo o país, os estudantes não parecem recuar em seus protestos. O movimento agora mostra a divisão da sociedade americana e já se tornou um ponto de atenção para o presidente Joe Biden, que vai tentar a reeleição este ano e precisa justamente do eleitorado jovem para vencer Donald Trump. Os protestos dos estudantes já se espalharam por outros países. Na França, a famosa Sorbonne teve aulas e exames cancelados por causa de protestos. E na prestigiosa Sciences Po Paris, conhecida instituição de estudos políticos, os protestos já acontecem há 10 dias. Enquanto isso, Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, pede que o Hamas diga sim àquela trégua proposta para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Além disso, ele pediu que Israel retarde ou cancele sua ofensiva militar prevista para entrar na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. O grupo terrorista Hamas ainda não respondeu às condições propostas no início da semana, em reunião no Egito, com representantes dos Estados Unidos, do Egito e do Catar. Olha, já o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que vai romper relações diplomáticas com Israel por causa das suas ações nessa guerra que já matou mais de 34 mil civis. Petro é crítico do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e já tinha apoiado, aliás, a África do Sul, que denunciou Israel por genocídio na Corte Internacional de Justiça. Petro já tinha também anunciado em fevereiro deste ano a suspensão da compra de armas de Israel para a Colômbia. Os israelenses eram um dos maiores fornecedores de armas para as Forças Armadas colombianas. Além disso, Petro apoiou quando o presidente Lula chamou a guerra em Gaza de genocídio. E os Estados Unidos acusam a Rússia de ter usado armas químicas contra a Ucrânia. Olha, o agente químico cloropicrina é proibido por convenções internacionais. Já a Rússia respondeu dizendo que não possui um arsenal químico militar. Além disso, o governo americano anunciou um novo pacote de sanções contra empresas e indivíduos acusados de financiar a invasão da Rússia na Ucrânia. E para terminar, as autoridades do Reino Unido começaram a deter imigrantes em situação irregular para enviá-los à Ruanda, na África. Essa medida faz parte da política de imigração do primeiro-ministro Rishi Sunak, que conseguiu aprovar na semana passada a famosa lei que prevê deportar para Ruanda, a partir de julho, imigrantes ilegais. A lei já custou 1,5 bilhão de reais aos cofres públicos do Reino Unido, e a quantia foi encaminhada para Ruanda para construir asilos a esses imigrantes. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhe o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação, que é muito importante. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais!